Vamos agora chamar a julgamento o item 6969 da pauta. O relator também é o conselheiro Esdras Dantas, a quem passo a palavra para relatório e voto, informando que neste caso teremos 3 sustentações orais.
Presidente, eu, como tem inscrição de sustentação oral, eu peço vênia para ler o voto integralmente. Trata-se de procedimento controle administrativo manejado por Flávia Souza Rodrigues, promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Tocantins, em face do Ministério Público do mesmo Estado, com a finalidade de ser anulado o concurso de remoção para o cargo de 12º promotor de justiça da capital de Palmas, a fim de ser incluída a requerente na lista de merecimento, promovendo-se a sua remoção obrigatória nos termos do artigo 93, inciso 2º, da Constituição Federal. Fundamenta sua pretensão alegando, em suma, que não teria havido fundamentação para dita exclusão, posto assumir a segunda maior nota, sobrepujando os demais candidatos no aspecto objetivo, conforme estabelece o artigo 28 da Resolução CSMP número 1, de 2012. Aduz também que o CSMP de Tocantins já havia dado mostras de atender aos critérios objetivos, maior valor da nota, estabelecidos na Resolução número 1 de 2012 para compor lista de merecimento, conforme julgamentos realizados anteriormente, o que teria sido subvertido no julgamento do edital número 320, afeto à 12ª Promotoria de Justiça da Capital. Assevera ainda que a sua não inclusão na lista tríplice de merecimento configura grave lesão à ordem jurídica, sob o espectro de que possui condições superiores aos candidatos que nela figuram. Formulou o pedido de liminar de suspensão dos concursos de remoção às promotorias de justiça da terceira instância que vierem a ser iniciados até o julgamento do mérito desse procedimento de controle administrativo, o qual foi deferido pelo ex-relator, ex-conselheiro José Lázaro Alfredo Guimarães, por entender que estavam presentes o Fumos Boniúdes e o Perículo e Mora. A requerente juntou os documentos de folhas tais, instada a se manifestar a requerida interessada promotora de justiça Verusca Rezende Fuso Prudente, asseverou que a decisão do Conselho Superior do Ministério Público de Tocantins não possui máculas, vez que obedeceu aos critérios legais, entre os quais os instituídos pelas resoluções 5/2011 do CNMP e número 1/2012 do CSMP de Tocantins. Explica que a resolução número 1 de 2012 regulou a matéria observando o desempenho funcional individual dos membros, segundo critérios objetivos, estabelecendo níveis conforme o somatório obtido em cada um dos critérios de merecimento e, na hipótese, tanto a requerente quanto os demais candidatos se encontravam no mesmo nível de classificação. Todavia, este fato por si só não garante a nenhum dos candidatos a certeza de que comporá a lista de merecimento, tampouco o valor obtido com a nota poderia gerar um direito subjetivo à remoção compulsória, como quer a requerente. Afirma que, para a escolha do candidato merecedor da vaga, seria necessário um norte, seguindo critérios pré-determinados, tais como produtividade, presteza no exercício das atribuições, frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. E, no caso, em Pestilha, foram devidamente observados à medida em que a requerida interessada, Verusca, logrou obter, entre os 7 candidatos do mesmo quinto sucessivo, nível 3, o qual lhe classificou para que figurasse na lista de merecimento. A requerida interessada traz a lume um fato particular da requerente, atinente ao concurso por merecimento da 5ª Promotoria de Justiça da Capital, edital número 316, em que sua inscrição foi indeferida na sessão de julgamento. A requerente declarou, no ato de sua inscrição, encontrar-se em dia com o serviço, quando não estava, segundo apurou a corregedoria local, dias antes da emissão da declaração, com o acúmulo de 189 processos com carga, alguns sem manifestação há mais de um ano. E, mesmo não participando consecutivamente do certame por merecimento, teve seu nome apreciado primeiro, com o intuito de evitar qualquer nulidade. Os remanescentes de lista anterior, a requerida interessada Verusca e Alzemiro, foram apreciados logo em seguida, inclusive figurando em primeiro e segundo escrutínios, respectivamente. Citou precedentes deste Conselho Nacional do Ministério Público, processo CNMP número 575/2011-93 e 732/2008-65, que da relatoria dos então conselheiros Thaís Schilling Ferraz e Diolas Costa Ribeiro. A requerida interessada esclarece que o voto do relator José Omar de Almeida Júnior foi unânime, sendo a candidatura da requerente Flávia Souza Rodrigues avaliada em primeiro plano, contudo, restou preterida em razão dos demais reunirem melhores condições dentre os critérios objetivos das resoluções número 5/2011 CNMP e número 1/2012 do CSMP de Tocantins. Transcreveu trechos do voto proferido pelo conselheiro do CSMP Tocantins, José Omar de Almeida Júnior. Observou que os inícios remanescentes de lista anterior, edital número 316 da 5ª Promotoria da Capital, remoção por merecimento, era a requerente interessada, Verusca, e o promotor de justiça, Alzemiro Wilson Pérez Freitas. Argumenta que a requerente figurou em lista de merecimento no ano de 2006 em comarcas do interior do estado de Tocantins, sendo outros os critérios objetivos, haja vista que nem a produtividade era aferida. Apenas para ilustrar, a requerida interessada informa que, ao participar do certame para a 5ª Promotoria da Capital, mesmo obtendo a segunda melhor nota, não foi escolhida pelo relator para compor lista em terceiro escrutínio, que optou pelo detentor da 4ª maior nota. Porém, acabou prevalecendo em terceiro escrutínio em razão do voto divergente do conselheiro Clenan Renaud de Mello, acompanhado pelos conselheiros José Omar e Vera Nilva Álvares Rocha Lira, que se basearam não apenas no valor da nota, mas no desempenho funcional e esforço como um todo. Fez uma digressão histórica da sua trajetória como membro do Ministério Público do Estado de Tocantins em relação à requerente e ao promotor de justiça, Alzemiro Wilson Pérez. Pugnou, ao final, que seja mantida a decisão já prolatada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Tocantins. Juntou documentos de folhas 166/311. Em seguida, o Ministério Público do Estado de Tocantins apresentou suas informações, suscitando, inicialmente, matéria preliminar atinente à suspensão de instância recursal, haja vista que caberia recurso administrativo para o Colégio de Procuradores de Justiça, o que não foi feito. E, caso fosse superada essa matéria, no mérito, as informações do Ministério Público Tocantins pautaram-se por defender o ato guerreado, mais precisamente o voto relator do Conselho Superior do Ministério Público, que foi acompanhado à unanimidade pelos seus pares nos seguintes termos, aspas, não se pode exigir do relator que transcreva em seu voto todos os critérios analisados, um a um, como forma de fundamentação, visto que todos constam do prontuário individual de cada candidato. Para a escolha do candidato, analisa-se critérios e objetivos de desempenho funcional, como a produtividade, na correção, a operosidade e a presteza, a acumulação de atividades, cargos e funções, a participação, instituição e frequência e aproveitamento em cursos, exercícios de cargos ou funções, aprimoramento de formação jurídica e profissional, além de diversas informações complementares, fecha aspas. Pontuou que Os demais candidatos estavam em melhor posição do que a requerente no que se refere ao critério merecimento e asseverou, em que pese a argumentação incerta na inicial de maior pontuação, este é apenas um dos referenciais a ser sopesados, podendo ser integralmente adotado ou não pelos membros do CSMP. Portanto, o nível de pontuação permite que se tenha uma noção quanto ao merecimento do candidato, pois, ao contrário, bastaria uma certidão da corregedoria ou do próprio conselho para se definir por merecimento quem deve ser removido ou promovido, aplicando-se uma fórmula exata, tendo os números, entre aspas, né, como único elemento balizadores do merecimento. Finalmente, ressaltou que os argumentos contidos na inicial pairam somente na irresignação da requerente por ter seu nome afastado do certame. Em seguida, a requerente juntou mais documentos de folhas 323 e 327, insurge-se nos presentes autos o interessado Alzemiro Wilson Pérez de Freitas, as folhas 354 e 363, informando a existência do procedimento de controle administrativo 947, de sua autoria, o qual discute a criação das atribuições da 12ª Promotoria de Justiça da Capital de Palmas, que foi o que acabamos de julgar. No mérito, aduz que a grande maioria dos pontos abordados pela requerente, a promotora de justiça Flávia de Souza Rodrigues, estão coerentes dentro da legalidade, merecendo apenas alguns apontamentos. Assevera que tanto na escolha dos concorrentes quanto na formação da lista tríplice deve ser observado a pontuação mais alta, conforme a redação do artigo 28 e 30 da resolução número 1/2012. O primeiro, artigo 28, dispõe que a escolha recairá sobre aquele que tenha maior nota. E o segundo, artigo 30, prevê que na formação da lista prevalecerão os critérios de ordem objetiva. Relembra que em outras ocasiões semelhantes à dos autos do Conselho Superior, sempre pautou pela aplicação das normas contidas na resolução, qual seja a maior pontuação. Suscita uma mudança de tratamento no julgamento do certame atinente ao edital número 320, remoção por merecimento à 12ª Promotoria de Justiça da Capital, haja vista que a requerida interessada promotora de justiça Verusca Rezende Fuso Prudente é esposa do promotor de justiça Delverro Vieira Prudente Júnior, removido para a 5ª Promotoria de Justiça da Capital através do concurso de remoção previsto no edital 316. Demonstra sua irresignação com relação ao seu nome, doutor Alzemiro, ser preterido pela requerida porque o fundamento utilizado para não tê-lo em primeiro escrutínio é pífio, para não dizer fora totalmente de propósito, pois, aspas, não está com os serviços em dia com a promotoria de justiça que acumulava, fecha aspas, não pode ser motivo para prejudicá-lo, portanto, porquanto se deixasse de dar prioridade para a promotoria de justiça da qual é titular, seria punido, como de fato já o foi, no seu entender, quando do julgamento do edital número 320. Posteriormente, a requerida interessada, Verusca, informou a existência de fato, qual seja, a aposentadoria da procuradora de justiça Angélica Barbosa da Silva, e por esta razão pleiteou a extensão dos efeitos da liminar para suspender a abertura do edital de promoção ao cargo de promotor de justiça do Ministério Público de Tocantins. Fundamentou sua pretensão no sentido de que caso ocorra a promoção de um membro da terceira instância ao cargo de procurador de justiça, será reduzido a um e, consequentemente, serão modificadas as listas de antiguidade dos quintos, folhas 376 e 383. Em seguida, a requerida interessada Virusca informa que a administração superior suspendeu a abertura de edital para a promoção do cargo do sexto promocurador de justiça. Todavia, reafirma os argumentos do petitório de folhas 376, 2022/383, pleiteando a extensão dos efeitos. O Ministério Público do Estado de Tocantins formulou o pedido de reconsideração da liminar deferida, levando em consideração os argumentos já aventados em suas informações, bem como o fato novo, qual seja a aposentadoria do promotor de justiça terceira instância Lucas Bernardes da Costa. Portanto, a aposentadoria do procurador de justiça Angélica Barbosa da Silva e do promotor de justiça mencionado causa modificação da lista de antiguidade e dos quintos de promotor de justiça terceira instância, razão pela qual sustenta seu seja reconsiderada a decisão liminar que suspendeu os editais de promoção e remoção dos promotores de justiça terceira instância do Ministério Público Tocantins. Juntou os documentos, folhas 399-400, e é o relatório, senhor presidente.
Temos aqui três sustentações inscritas.
Esse é o relatório.
Ah, o relatório.
E como foi dito, então, trata-se de procedimento de controle administrativo manejado por Flávio de Souza Rodrigues, promotora de justiça do Estado de Tocantins, em face do Ministério Público do Tocantins, com a finalidade de ser anulado o concurso de promoção do cargo 12º promotor de justiça, a fim de ser incluída a requerente na lista de merecimento, promovendo-se a sua remoção obrigatória nos termos do artigo 93.2a da Constituição Federal. O voto está aí, mas em homenagem aos presentes, eu estou lendo. Se o conselho quiser, eu cesso imediatamente.
Tendo sustentação, o voto tem que ser lido.
Preliminar. O requerido interessado, Alzemir Wilson Pérez Freitas, aforou matéria preliminar atinente à existência do procedimento de controle administrativo 947, que ataca as atribuições da 12ª Promotoria de Justiça da Capital, objeto do edital número 320/2013. Por esta razão, trago a julgamento conjunto, qual transcrevo em parte da ementa nos seguintes termos. Eu trouxe aqui, eu vou pular essa parte, que é a ementa aquela do que já foi julgado. Afastada a preliminar, passo o exame do mérito do presente procedimento de controle administrativo. Conforme excedido, disposto ao artigo 93, inciso 2, letra A da Constituição Federal, aplicado aos membros do Ministério Público, por força do seu parágrafo 4º do artigo 129, conforme abaixo. Artigo 129, parágrafo 4, aplica-se ao Ministério Público no que couber o disposto no artigo 93. Artigo 93, citei aqui, todos é do conhecimento de todos. A lista de merecimento foi regulamentada nas leis federal e estadual, mais precisamente nos artigos 615 da Lei Federal número 8.625/93 e 102, parágrafo 1º da Lei Complementar do Estado de Tocantins, 51/2008. Por necessário, transcrevi aqui o teor do artigo 61 da Lei 8.625, nos incisos 5, e a Lei Complementar 51/2008, o artigo 102. Estes dispositivos legais criaram duas categorias de candidatos que não podem ser misturados nos mesmos escrutínios. Assim, existindo remanescentes de listas, o primeiro escrutínio deve se limitar à análise de seus nomes. Todavia, há uma regra contida no parágrafo 1º do artigo 104 da Lei Complementar do Estado de Tocantins, número 51/2008, que realiza o direito à remoção compulsória pretendida pela requerente, sendo a seguinte, aspas, é assegurada a promoção de promotor de justiça que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. O parágrafo 1º. A consecutividade só se considerará interrompida se o candidato der causa, direta ou indiretamente, à sua não indicação. Fecha aspas. Verifica-se que a requerente, ao participar do certame previsto no edital de 306, remoção, promoção, merecimento, declarou que estava em dia com os serviços, folha 199. Todavia, o relatório de correição realizado pela Corregedoria Local, folhas 200, 211 e 212/09, demonstraram o contrário. Por esta razão, o conselheiro do CSMP de Tocantins, Marco Antônio Alves Bezerra, pontou o seguinte, aspas, imperioso registrar que consta dos autos relatório de correição da Promotoria de Justiça, que é impugnante, é titular, contemporâneo ao requerimento da inscrição, segunda quinzena de outubro de 2012, folhas 91/103 e 109/115, que demonstra que a ilustre promotora de justiça não se encontrava com serviço em dia, malferindo destarte o estatuído no artigo 101 da Lei Complementar, da Lei número 51/2008, inciso 1 do artigo 4º da Resolução número 1/2003 do CSMP. Pertine ainda mencionar que o relatório mencionado apontou nos autos, tendo em vista que a impugnação versava sobre produtividade. O relatório apresentado pela Corregedoria revela, no período abordado, 189 processos com carga, alguns, inclusive, sem manifestação há mais de um ano. Fecha aspas. Aliás, ainda continua. Assim, voto em preliminar pela não apreciação dos requerimentos. Inscrição ao concurso e impugnação por ausência de requisito para participar do certame. Fecha aspas. Folha 192, 193. E continua aqui. Portanto, a requerente deu causa à sua indicação. Ou melhor, ao indeferimento da sua inscrição no concurso. Logo, a alegada consecutividade, ao meu sentir, foi interrompida. Situação que demonstra a improcedência da pretensão formulada na inicial deste PCA. Vale dizer, poderia votar pela improcedência do pedido de anulação apenas com esse argumento, portanto, porquanto o pedido contido às folhas 16 é o seguinte, aspas, a procedência do pedido para anular o concurso de remoção do 12ª Promotoria de Justiça, edital 320/2013, a fim de ver incluída a representante na lista de merecimento, promovendo-se a sua remoção obrigatória nos termos do artigo 93, inciso 2, letra A da Constituição Federal, fecha aspas. E não havendo consecutividade, inexiste a obrigatoriedade de remoção, mesmo que a requerente integrasse a lista de merecimento do edital número 320/2013. Todavia, em sede de argumentação com relação à participação da requerente na lista tríplice de remoção por merecimento atinente ao edital 320 do Ministério Público do Estado de Tocantins, tecerei alguns apontamentos. Quanto à obrigatoriedade de escolha sobre a nota mais alta dos quintos do mesmo nível. Sob esse aspecto, a requerente invocou o artigo 28 e 30 da Resolução número 1 de 2012, os quais tem a seguinte redação, artigo 28, aos membros oriundos da mesma quinta parte da lista de antiguidade, aplica-se-á a divisão em níveis prevista no artigo 26 desta resolução, estando aptos a concorrer à promoção apenas aqueles em mesmo nível. Artigo 30, na mesma formação da lista de merecimento prevalecerão os critérios de ordem objetiva e não poderão integrá-los candidatos que não estejam em condições de empate técnico em cada escrutínio, no nível mais elevado, salvo não havendo candidatos suficientes. A requerente se vale do disposto na parte final da então redação do artigo 28, que assim dispunha, aspas, artigo 28. Os membros do Ministério Público da mesma quinta parte da lista aplicar-se-á a divisão de níveis previstas no artigo 26 dessa resolução, estando aptos a concorrer tal, tal. Aí o grifei o seguinte, sendo que a escolha recairá sobre a nota mais alta. Fecha aspas. Entretanto, na 191 sessão extraordinária ocorrida em 21/8/2003, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Tocantins examinou o conteúdo do dispositivo SUPRA e verificou a existência de erro material que passou a vigorar sem a parte final invocada pela requerente. Destarte, inexiste obrigatoriedade de escolha sobre a nota mais alta. Apenas para constar, a requerente juntou o áudio da sessão de julgamento, acostadas as folhas 122 e as folhas 133 e 136, transcrever o trecho de votação contida no áudio e dele pode-se constatar que o seu nome foi examinado como remanescente de lista, por cautela, a fim de se evitar nulidade. Quanto à falta de fundamentação para a exclusão do nome da requerente da lista tríplice, consta da inicial que a requerente foi excluída da lista tríplice de merecimento sem a devida fundamentação. Ocorre que o membro do TSMP de Tocantins, José Omar de Almeida Júnior, folhas 39/44, acompanhado a unanimidade de seus pares, fundamentou a exclusão do nome da requerente quando analisou seu nome previamente, por cautela, como se remanescente de lista fosse. Nos seguintes termos, abre aspas, a promoção por merecimento não é uma simples conta matemática. Os números ajudam os conselheiros a definir as promoções e remoções, porém, não é tudo a meu ver. Desta forma, à guisa das considerações delineadas, em primeiro escrutínio, examinando primeiramente o nome da candidata Flávia Souza Rodrigues, após análise acurada de suas condições, voto no sentido de afastar o nome desta, tendo em conta que outros postulantes são possuidores de méritos capazes de superar a remanescente conforme a pontuação constante dos prontuários individuais. Impõe ainda mencionar que a inclusão em lista anterior ocorreu há mais de 7 anos, quando os aspectos descritos na Lei Complementar 12.96, à época vigente, refletiam a realidade do merecimento na carreira desenvolvida até aquela ocasião. Os aspectos que devem ser levados em conta para a aferição encontram-se continuamente sujeitos a alterações e, inegavelmente, decorrem do empenho de cada membro ao longo de toda a carreira. Assim, a operosidade, a dedicação, a assiduidade e a pontualidade no exercício do cargo, o número de indicações em lista, a frequência e o aproveitamento dos cursos de pós-graduação com carga horária superior a 180 horas, o aprimoramento da cultura jurídica através de publicações jurídicas e atuação em comarca com particular dificuldade para o exercício de funções, são critérios que se encontram objetivamente registrados nos prontuários individuais dos postulantes e refletidos nos valores de referência e pontuações por estes obtidas. Sendo assim, garantindo-lhe o direito de ver o nome do examinado em primeiro lugar e com base nos fundamentos acima delineados, afasta o nome da candidata remanescente Flávia Souza Rodrigues para figurar na respectiva lista de merecimento. Fecha aspas. Observa-se que a assertiva de ausência de fundamentação para a exclusão do nome da requerente da lista de merecimento não prospera, e o fato de a requerente ser, aspas, egressa, entre aspas, de duas ou listas, não confere o direito objetivo de participar da terceira automaticamente. Nesse sentido, o voto da então conselheira Thaís Ferraz, ao analisar o procedimento de controle administrativo número 575 de 2011. Verbos. Aspas, a votação em primeiro lugar não se confunde com a inclusão automática ou com pré-existência de uma lista de remanescentes já formada, visto que a recusa de candidatos é possível, desde que fundamentada na preponderância dos méritos de outros candidatos, respaldada pela independência funcional dos respectivos conselheiros e do órgão do Conselho Superior. Fecho aspas. Diante disso, não há razão para ser anulado o julgamento do edital número 320, promoção e remoção ao cargo do 12º promotor de justiça da comarca do Ministério Público de Tocantins. Por tais considerações, julgo improcedente o presente procedimento de controle administrativo manejado por Flávia Souza Rodrigues em face do Ministério Público do Estado de Tocantins, mantendo incólume o julgamento do edital 320/2013 realizado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Tocantins. Por via de consequência, revogo a liminar concedida às folhas 133/140. É como voto, senhor presidente.
Temos três sustentações orais, requerente, requerido e terceiro interessado. Indago se requerido e terceiro interessado irão dividir o tempo. Com a palavra, portanto, o advogado requerente, doutor Vitor Dourado Santana, pelo prazo regimental de 10 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros, senhores advogados, promotores, servidores, nosso cordial boa tarde. A questão ora versada diz respeito à conturbada criação da 12ª Promotoria de Justiça da comarca de Palmas, capital do estado de Tocantins. Já foi dito aqui, e já foi visto no julgamento que antecedeu o presente PCA, que esta promotoria estava em inatividade. A 5ª promotoria dormia quieta. Até que o edital 315 promoveu a remoção do doutor Devô Prudente, da cidade, da comarca de Porto Nacional para a comarca de Palmas. Nesse ínterim, reestruturaram a competência, inclusive, criou-se, então, essa 12ª vara promotoria, e essa 12ª promotoria veio de encontro aos anseios da esposa do doutor Devô. Ou seja, foram dois editais de remoção que atenderam especificamente esse ponto. Não, daí nenhum problema. O fato é que existe flagrante ofensa, e aí, ilustre conselheiro, peço vênia para discordar do brilhante voto lançado, porque, a nosso juízo, o só fato da parte final dispositiva, inclusive lido por Vossa Excelência, com relação ao afastamento da doutora Flávia da condição de postulante, ele é insuficiente, pois ele não aponta onde existiria os tais critérios que, dos demais candidatos que a sobrepujariam. Não foi apontado. E o artigo 28, combinado com o artigo 30 da Resolução 01 do Conselho Superior do Ministério Público, combinado em atenção à Resolução número 05 deste Conselho Nacional, estabelece critérios objetivos. Requer, inclusive, a observação obrigatória das notas. E o que se vê, eu agora que já não digo nada em relação à doutora Flávia, ao doutor Alzemiro, que aqui fez uso dessa tribuna antes de mim, foi preterido, e a maior nota era dele. Então, nós estamos diante de um quadro, data vênia, que aponta a uma solução caseira. Ora, não foram atendidos, como de resto, na escolha de um promotor de justiça, ou de um procurador-geral do Estado, ou até mesmo de um desembargador, para a escolha do presidente do Tribunal de Justiça, como é a cunhada da doutora Verusca, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Então, quer dizer, não houve observação nesse ponto. E aqui nós apegamos É necessário que se diga que não houve a devida fundamentação de quais seriam os critérios objetivos suficientes para afastar a doutora Flávia da competição. Não houve. Em flagrante ofensa ao texto constitucional, previsto no inciso 9 do artigo 93. Ora, diante desse quadro, nós não podemos nos calar, porque existem irregularidades de grande monta. Desta forma, excelências, é necessário que se diga com relação à pontuação, com relação à antiguidade. Isso foi objeto lançado na inicial, que trouxe a pontuação. O doutor Alzemiro figurava em primeiro, a doutora Flávia em segundo, e somente em terceiro lugar a doutora Verusca. Não, como num passe de mágica, os demais candidatos foram afastados de uma decisão equivocada do Conselho Superior do Ministério Público e, repita-se, sem a devida fundamentação da recusa de concorrência dos demais. Com base nisso, levou-se, então, a um quadro em que um outro promotor figurou na lista tríplice, também curiosamente, um promotor da mesma comarca de Porto Nacional, da onde já vinham oriundos o doutor Devô, a sua esposa, a doutora Verusca, e o doutor Abel. Muito bem. Com esse quadro, então, foi facilmente delineado e resolvida a questão. E a promotoria, então, foi a doutora Verusca, então, passou a ocupá-la. Então, excelências, o que nos resta, não se está a discutir aqui, doutor Esdras, não se está a questionar a questão da consecutividade. Não. O senhor foi pontual, certeiro. Não se está a discutir consecutividade. Do mesmo modo, não se está a discutir a questão com relação a discricionariedade da Procuradora-Geral. Nós sabemos, somos conscientes dessa situação. Agora, nós não podemos nos curvar à infração direta, à ofensa, à mácula que a decisão do Conselho Superior do Ministério Público promoveu ao não fundamentar as decisões judiciais. E digo isso, excelências, pois não é a primeira vez que, na condição de advogado, enfrento tal problema. Já outros processos, já me envolvi com essas decisões do Conselho Superior. E, por vezes, o Colégio de Procuradores as reforma, no âmbito interno, porque existem vícios, e esse, a meu juízo, é um vício intransponível. Não houve a devida. Falou, olha, nós vamos afastar a doutora Flávia porque ela não reúne. Evidentemente, isso não era possível, porque ela reunia as condições. Agora, nós vamos, então, deixar a doutora Flávia de lado, porque o candidato A está em melhor condição lá no critério A. O candidato X tem condições no critério Y. E por aí afora. Nós teríamos que ter a demonstração. Não pode ser uma coisa velada, uma coisa às escondidas. Não se trata aí de porque o texto legal é muito claro. Os critérios são objetivos. Eles não são subjetivos. E o que nós assistimos nessa decisão foi a subjetividade ultrapassar a objetividade. Em flagrante ofensa às duas resoluções já citadas. Então, excelências, esse conjunto de mazelas, a própria criação dessa vara já enfrentada, dessa promotoria já enfrentada no anterior julgamento, e foi muito bom que esse julgamento precedesse a presente análise, porque pode-se ver como as coisas se processaram nesse... Perfeitamente, Excelência. Como as coisas se processaram no presente caso. Ora, vamos ordenar essa situação para que o casal possa viver na capital. É isso. E, trocando em miúdos, é isso. E vamos desconsiderar, vamos afastar tudo isso aqui e não vamos ter nada de critério objetivo, não vamos falar porque, o que é o quê. Diante dessas considerações, Excelências, só nos resta rogar, inicialmente, doutor Ezas, por uma reconsideração do seu voto. E, no mais, rogar que os demais conselheiros possam perceber a tese aqui sustentada, notadamente no que diz respeito à ausência dos motivos ensejadores que afastaram a requerente do pleito. Com estas palavras, agradeço a atenção dispensada e boa tarde.
Cedo a palavra para falar pelo requerido, o doutor José Osmar de Almeida Júnior, pelo prazo de 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor relator. Antes de adentrar à questão em si, vale fazer uma retrospectiva para que vossas excelências possam se inteirar mais detalhadamente das questões. Depois do voto do eminente conselheiro doutor Esdras, seria até desnecessária a nossa manifestação. Mas, para que a gente possa ajudar vossas excelências a manifestarem-se, vou fazer uma breve retrospectiva e mostrar aos senhores que os percalços por que passa a requerente foram causados por ela própria, por seus atos e por seus gestos. Muito bem. A Lei Complementar número 51 do Estado de Tocantins reza em seu artigo 101. A inscrição para o concurso de promoção ou remoção só será admitida se o candidato estiver com os serviços em dia e não tiver dado causa injustificada a adiamento de audiência ou sessão do tribunal do júri no período de 12 meses anteriores ao pedido, e assim o declarar no requerimento. O artigo 4º da Resolução 001 do Conselho Superior do Ministério Público reza o seguinte: das inscrições. Para admissão das inscrições para o concurso de remoção ou promoção por merecimento, exigir-se-á que o candidato se encontre em dia com os serviços e que nos 12 meses anteriores ao ato da inscrição não motivou injustificadamente adiamento de audiência ou sessão do tribunal do júri, assim o declarando no requerimento. Muito bem. 90 dias aproximadamente antes, um pouco menos de 90 dias, da reunião do Conselho Superior do Ministério Público, quando se discutiu o edital número 320 de 2013, que pretende a requerente ver anulado por este Conselho, ocorreu a reunião do Conselho, outra reunião do Conselho Superior do Ministério Público, que discutia a remoção para a 5ª Promotoria de Justiça, que já foi objeto de deliberação desse Conselho. E naquela reunião, conforme o relator disse, eu vou sintetizar, o relator de então, doutor Marco Antônio Alves Bezerra, relatou que a candidata, doutora Flávia, havia juntado documento falso, que não correspondia à verdade. Haja vista que a Corregedoria Geral do Ministério Público havia estado na sua promotoria menos de 30 dias antes dela fazer a declaração. Encontra-se nos autos o requerimento da doutora Flávia Souza Rodrigues, em que diz taxativamente a mesma: declaro, em conformidade com o artigo 101 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Tocantins, estar com serviços em dia e não ter dado causa injustificada a adiamento de audiência ou sessão do tribunal do júri no período de 12 meses anteriores ao pedido. Essa declaração é do dia 21 de novembro de 2012. Muito bem. A Corregedoria-Geral esteve lá dias antes, no seu gabinete, no dia 15 e 16 de outubro. Passou 2 dias na companhia da doutora Flávia, e a Corregedoria-Geral, depois de minucioso levantamento, informou que existiam lá, não, apenas, não os 180 e poucos processos, como foi relatado aqui nesse plenário, mas mais de 200 processos. Especificamente, três processos com vista, 189 com carga e 245, que era o número de processos na promotoria anterior à data da correição. E apenas para ilustrar, a corregedoria relacionou os feitos que se encontravam com vistas. E apesar de ter sido aqui dito nesse plenário, tanto pelo eminente relator, quanto no voto do colega procurador de justiça, na reunião para discutir a remoção da quinta promotoria, quando foi dito que existiam processos com mais de ano, isso não procede. Existem processos, eu vou ler para vossas excelências, as datas das vistas dos processos. 2010, 2011, 2011, 2011, 2008, 2008, 2008, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2008, 2009, 2009, 2006, 2003, 2010, 2010, 2010, 2011, 11, 11, 11. Eu estou pulando os 2012, porque a corregedoria foi em 2012, então nós vamos ignorar que 2012 tinha processos atrasados. Novamente, 2011, 2011, 2011, 11, 11, 11, 11, 10, 2010... 2010, 2011, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 2011, 2010, 2009, 2008, 2008, 2011, 2008 novamente, 2010 vários, 2005, 2005 novamente, 2008, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2008, 2008, 2006, 2006, 2006, 2008, 2008, 2008, 2006, 2010, 2005, novamente, 2001. Bom, em síntese é isso. Ela não se encontrava em dia, declarou assim, nesses termos, tentando levar o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Tocantins a incorrer em erro, para que fossem seus interesses resguardados. Ela não teve a sua inscrição admitida, como já foi dito aqui, e a vida seguiu seu curso normal dentro da instituição. Passados menos de 90 dias, foi aberto o edital, número 320, 2013, e o Conselho Superior se reuniu, tendo eu sido o relator daquele feito. Muito bem. E votamos, manifestamos da seguinte forma. Destaco que a promoção por merecimento não é uma simples conta matemática. Os números auxiliam os conselheiros, mas não é tudo. Fosse uma simples conta matemática, bastava a corregedoria criar lá na sua estrutura o departamento de estatística e matemática ou departamento de aritmética e colocaria lá um servidor possuidor de nível médio para certificar ou atestar qual promotor possuía a pontuação maior, encaminhava esse documento ao procurador-geral, estaria dispensado as atribuições do Conselho Superior do Ministério Público e o procurador-geral iria, atendendo aquela orientação, aquele atestado ou aquela declaração do servidor, promover aquele que tivesse a maior pontuação. E eu votei, conforme já foi dito pelo relator, lido, inclusive, parte do meu voto, pelo doutor Esdras, vou saltar essa parte e relatar um trecho do que votou, da forma que votou o conselheiro Marco Antônio Alves Bezerra. Passada a votação, o conselheiro Marco Antônio pontuou que no julgamento busca-se elementos da carreira do candidato para verificar outros critérios que não a exatidão dos números. Caso contrário, bastaria uma certidão da corregedoria geral para se remover ou promover por merecimento. Excelências, como eu relatei agora há pouco, menos de 90 dias depois da juntada do documento que não correspondia à realidade, cujo objetivo era única e exclusivamente fazer com que os conselheiros do Ministério Público do Estado de Tocantins fossem levados a erro. É crível, pergunto a Vossas Excelências, é plausível que alguém que tenta burlar um procedimento de remoção, 90 dias depois, ou um tempo maior, venha até esse conselho e alegue que está sendo preterida na sua pretensão? Este membro do Ministério Público preenche os requisitos para uma remoção ou uma promoção? Promoção e remoção indicam uma relação de confiança e de lealdade.
Um minuto para a conclusão.
Pois, estou terminando, senhor. Uma relação de lealdade, como diz o decano dessa corte. E essa relação de lealdade, de confiança, foi implodida quando a requerente, lá atrás, juntou um documento falso, que não correspondia à realidade. Por essa razão, as portas para uma remoção ou uma promoção, elas devem ser abertas, não arrombadas. Dito isto, senhores, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Tocantins requer que seja julgado improcedente o presente procedimento de controle administrativo. Muito obrigado.
A presente Verusca Rezende Fuso Prudente. Quanto tempo é? 10 minutos para a sua exposição.
Excelentíssimos senhores conselheiros desse Conselho Nacional do Ministério Público, a colega Flávia embasa o seu requerimento de pedido de controle administrativo na ausência de fundamentos para a exclusão de seu nome da lista de merecimento para a remoção ao cargo de 12º promotor de justiça da capital. Pois bem, senhores, existiam 7 candidatos no quinto sucessivo da disputa. Somente 4 alcançaram o nível 3 de pontuação, entre os quais essa promotora de justiça e a representante. Qualquer um destes 4 candidatos poderiam figurar na lista. O fato de ter alcançado a segunda maior pontuação não fere à doutora Flávia o direito subjetivo de compor a lista, como bem pontuado pelo senhor relator, doutor Esdras Dantas de Souza. Neste ponto, foi consignado no voto do relator as razões que justificaram a escolha dos 3 candidatos que compuseram a lista. Razões essas que sobrepujaram as de inclusão da candidata. Vale ressaltar, senhores, que os números não são absolutos, como foi bem pautado aqui hoje, nesta tarde. A pontuação é somente um dos critérios, podendo ser integralmente adotada ou não. E é bom que se diga que nem sempre demonstra a conduta ética do membro, requisito ímpar para promoção e remoção por merecimento. Todo o desempenho funcional foi avaliado nos prontuários individuais. Além disso, os membros do Conselho Superior do Ministério Público possuem conhecimento das peculiaridades do trabalho de cada um dos postulantes que figuraram na lista, inclusive da requerente que não figurou. Afinal, é um Ministério Público composto relativamente por poucos membros. Essas razões foram especificadas nas observações pontuais de cada escolhido, citadas no voto do relator na oportunidade. Frisa-se que a representante foi excluída à unanimidade. Foram todos os conselheiros que tomaram essa decisão, pelos membros do Conselho Superior do Ministério Público. Ademais, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Tocantins tem a liberalidade regida, regulada, e por isso não existe esse subjetivismo pontuado aqui. A resolução número 1, que é a nossa resolução que estabelece os critérios para promoção e remoção por merecimento, determina que somente podem ser escolhidos os candidatos que se encontrem no mesmo quinto sucessivo e no mesmo nível de referência. Obedecidos esses critérios, o Conselho Superior do Ministério Público pode escolher qualquer um deles, dos candidatos. Se o valor da pontuação fosse o único determinante, a escolha seria feita apenas com base em uma certidão, contendo a maior pontuação. Seria um verdadeiro absurdo, como já pontuado também. O segundo ponto que nós trouxemos à lume aqui é o de que, se a representante figurasse na lista, seria pela terceira vez consecutiva e deveria ser removida compulsoriamente. Não é o caso. O representante deu causa direta à sua exclusão da lista no edital anterior, a que concorreu para a capital, quando emitiu uma declaração inverídica sobre a regularidade do seu serviço para poder se inscrever no certame. Isso porque, conforme constatou a corregedoria na correição realizada em época contemporânea, a de sua inscrição, segunda quinzena de outubro de 2012, a promotora não estava com serviço em dia, pois contava com vários processos bem relacionados, nessa tarde também, com cargas sem manifestação, alguns, inclusive, há mais de ano. Texto da lei, do artigo 104 da lei complementar número 51, que é a nossa lei orgânica do Ministério Público do Estado de Tocantins, no seu artigo 104, dispõe que é assegurada a promoção de promotor de justiça que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em início de merecimento. Parágrafo 1º. A consecutividade só se considerará interrompida se o candidato der causa direta ou indiretamente à sua não indicação. Foi o que aconteceu. Com tal conduta, então, a candidata deu causa direta à sua não indicação no edital anterior. Outro sim. Apenas para esclarecer os senhores, as duas listas em que a candidata figurou foram há vários anos atrás, há 7 anos atrás, no ano de 2006, em comarcas do interior. Estranhamente, inclusive, em comarca distante da capital, quando já era titular de comarca do entorno, concorrendo com um único candidato para supostamente construir essa consecutividade. Não obstante a consecutividade ter sido interrompida, conforme dito Alhures, foi garantido à requerente, por cautela, o direito de ter seu nome apreciado primeiro que os outros candidatos, como remanescente de lista, mesmo não sendo. Tal situação foi mencionada por todos os conselheiros que concordaram com a apreciação do nome da candidata na oportunidade da sessão. Da candidata Flávia, a título de cautela em primeiro plano, inclusive frisando o conselheiro Marco Antônio Bezerra da interrupção da consecutividade e que, caso a mesma figurasse em lista, seria de forma alternada. Todas essas informações, elas constam do áudio da sessão. Mas o simples fato de ter a prerrogativa de nome ser apreciado em separado dos demais candidatos não lhe garante o direito de compor a lista. Esse fato repisa-se precedente deste Conselho Nacional do Ministério Público nos PCAs número 575 de 2011 de 93, 1533 de 2011 de 70 e 976 de 2008. Acrescenta-se que este fato não causou qualquer nulidade, pois os dois únicos candidatos que de fato eram remanescentes de lista, da lista anterior, essa promotora de justiça e o promotor Alzemiro Wilson tiveram seus nomes apreciados logo em seguida, pontuando o relator em seu voto que a preterição do candidato Alzemiro se deu em relação à inobservância de seus deveres de ofício junto à promotoria de justiça em que cumulava à época, conforme informações da corregedoria também. Então, assim, figurou em primeiro escrutínio essa promotora de justiça, em segundo escrutínio o doutor Alzemiro, em terceiro o doutor Abel Leal. Senhores conselheiros, essa promotora de justiça era remanescente da lista anterior de merecimento para Palmas, para a capital, e figurou pela segunda vez. Foi escolhida em primeiro escrutínio. Senhores, sempre mantive o serviço nas promotorias em que atuei ao longo da carreira rigorosamente em dia, com zelo, dedicação, sem registro de qualquer procedimento na corregedoria. Inclusive, mantive as promotorias sem qualquer processo com carga, inclusive contemporâneo à oportunidade da votação, que foi constatada, inclusive, por um dos conselheiros que pediu certidão do feito, certidão para a Corregedoria de Justiça. Nesse sentido, eu pondero a vossas excelências que mantenham a decisão legítima do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Tocantins, que removeu por merecimento essa promotora de justiça para a 12ª Promotoria de Justiça da Capital, por ser de inteira justiça. Muito obrigado, senhores, pela oportunidade de me manifestar.
Eu vou acho que tem que suspender isso. Veja.
Restituo a palavra ao relator para considerações adicionais.
Senhor presidente, eu ouvi atentamente as sustentações orais, que desde já parabenizo a todos que da tribuna falaram, e em especial ao ilustre advogado que sustentou pela requerente. Mas eu vou pedir vênia a ele para manter o meu voto. Penso que, como eu disse anteriormente aqui, os eminentes conselheiros, mais, alguns até muito mais experientes do que eu, possam melhor julgar esse pedido, de modo que eu tenho a dizer que eu mantenho o meu voto e julgo improcedente esse PCA.
Passo a colheita dos votos, como voto o conselheiro Leonardo Farias.
Também acompanho o relator, senhor presidente.
Vota o conselheiro Walter Agra.
Presidente, eu tive a oportunidade de analisar esse processo e fui buscar meus apontamentos novamente, depois da sustentação oral, sobretudo a primeira. E eu acompanho o relator pelo seguinte: não se pode perder de mente que a pontuação para fins de promoção ou remoção pelo critério de merecimento é a forma mais específica e justa. No caso vertente, houve fundamentação sólida para a não inclusão de quem mais pontuou na formação da lista, asseverando que a última vez que a candidata figurou em lista tríplice foi há 7 anos e que agora os demais concorrentes apresentam melhores condições referente à operosidade, à dedicação, à assiduidade, a pontualidade no exercício do cargo, o número de indicações em lista, a frequência e o aproveitamento em cursos de pós-graduação com carga horária superior a 80 horas, além de aprimoramento da cultura jurídica através de publicações jurídicas. No que pertine à participação pela terceira vez consecutiva na lista de merecimento, merece especial registro o fato da requerente ter declarado em sua inscrição encontrar-se em dia com o serviço, quando não estava. Segundo apurou a corregedoria local, dias antes da emissão da declaração, com acúmulo de 189 processos com carga, alguns sem manifestação há mais de um ano. Por tal razão, ela teve sua inscrição indeferida. Ora, então a sequência da votação dela, de configuração na lista, não houve, porque ela foi, teve seu nome rejeitado para integrar a lista, em razão de não ter preenchido os requisitos necessários. Por tal razão, ela teve sua inscrição indeferida. Logo, se a inscrição foi indeferida por culpa do interessado, não houve a participação pela terceira vez consecutiva na lista de merecimento, nos termos do parágrafo 1º do artigo 104 da Lei Complementar 51/2008 de Tocantins. E com estas e por estas razões, eu acompanho o relator integralmente.
O voto ao conselheiro Leonardo Carvalho.
Presidente, já tinha acompanhado na sessão eletrônica, mantenho o meu voto.
Voto ao conselheiro Alexandre Tramujas.
Vou acompanhar o relator.
Como voto ao conselheiro Luiz Moreira.
Com o relator, senhor presidente.
Como voto ao conselheiro Jefferson Coelho.
Com o relator, presidente.
Como voto ao conselheiro Jarbas Soares.
Mesmo voto, senhor presidente, já tinha conhecimento do voto do relator e acho que o conselheiro Agra deixou as coisas muito mais claras ainda. Então, dessa forma, acompanho o relator.
Voto o conselheiro Antônio Duarte. Como vota o conselheiro Marcelo Ferra.
Vou clicar. Vou acompanhar o relator, só fazendo um esclarecimento, que para mim eu acho que até o Conselho Superior do Ministério Público do Tocantins já fez uma deferência especial em votá-la, em primeiro lugar, como remanescente de lista. A meu ver, embora haja uma decisão deste colegiado antigo em um caso do Rio Grande do Norte, o remanescente de lista só serve da lista imediatamente anterior. Que, na minha concepção, o que a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público quis estabelecer ao dizer que deveria apreciar primeiro o remanescente de lista. A meu ver, a lei orgânica quis que, tendo o critério constitucional da terceira seguida ou da quinta alternada, evitar que, quando o Conselho Superior
escolhesse outro candidato como primeiro da lista, deixasse de votar em algum candidato que seria a terceira lista dele, para, por via transversa, burlar o texto constitucional. Então, a meu ver, remanescente de lista, da lista imediatamente anterior, tratamento que sequer a requerente devia receber, já que ela teve a inscrição deferida, portanto, não disputou.
Mas ainda assim, ela teve seu nome analisado em primeiro, nesse caso.
Ainda assim, foi por deferência. Sim, é isso que eu falo, já houve uma deferência. No mérito, eu também entendo que a pontuação é apenas um dos critérios orientativos, já que às vezes a pontuação pode se referir só a processo, só a outros, já que a aferir o merecimento vão ter outros critérios envolvidos e eu não acredito, por mais que tenham colegas que tenham essa ilusão que um dia se conseguirá chegar a um critério puramente objetivo. Pois, se chegar a isso, elimina-se a figura do conselheiro. Então, nesses termos, eu não tenho dúvida em acompanhar o relator.
Voto ao conselheiro Cláudio Portela.
Com o relator, senhor presidente.
Voto ao conselheiro Alexandre Saliba.
Relator.
Também eu acompanho o relator e proclamo o resultado. O conselho, à unanimidade, ganha procedente pedido nos termos do voto do relator.